Jornal Câmara dos Deputados.
TSE mantém decisão de alterar bancadas estaduais na Câmara.
Instalada hoje, CPI mista da Petrobras elege presidente e relator.
Plenário aprova funções comissionadas para grandes eventos.
Os deputados aprovaram mais duas medidas provisórias na sessão realizada nesta terça-feira.
A mais polêmica tratou da criação de funções comissionadas para a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016.
A repórter Carol Siqueira acompanhou os debates e traz mais detalhes sobre as propostas aprovadas.
O plenário aprovou nesta terça-feira a medida provisória 640, que cria 100 funções comissionadas no governo federal para a Copa e as Olimpíadas. Os valores das funções variam entre R$ 1.600 e R$ 4.700. Essas funções serão dadas como gratificação para servidores de carreira que vão trabalhar na coordenação dos eventos. A oposição votou contra a proposta, por considerar que as funções aumentam os gastos do governo desnecessariamente, como criticou o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo.
Mas é inacreditável. Dessa vez, mais uma criação de funções gratificadas para aumentar o custo do governo para sempre. Toda vez que eu aumento alguma coisa, eu nunca mais vou conseguir retirá-los. Alguém acredita que, passando a Copa, esses funcionários deixarão de receber essas funções?
Já o deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia, destacou que as funções serão extintas em 2017 e não há aumento de gastos com a proposta.
As funções não são cargos, são para servidores já do quadro permanente, tem previsão de extinção logo após as Olimpíadas.
A MP, que cria funções para a Copa e Olimpíadas, segue agora para o Senado. O plenário aprovou ainda uma MP que permitiu a doação de 2 terrenos do Banco Central na zona portuária do Rio de Janeiro para obras de mobilidade urbana do projeto Porto Maravilha. Essa proposta também segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Economia. Durante a discussão do projeto que muda as regras do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, Armando Virgílio, do SD de Goiás, defendeu a inclusão da categoria de corretor de seguros no sistema simplificado de tributação.
Para ele, os profissionais da área devem ser valorizados, pois contribuem para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Armando Virgílio pediu apoio dos deputados, já que a categoria foi incluída no Super Simples em outras 3 oportunidades, todas vetadas pelo Poder Executivo.
Pela legislação atual, para uma empresa ser considerada pequena e se beneficiar da forma simplificada de tributação, o faturamento deve ser de até R$ 3.600.000 por ano. Paulo Folheto, do PSB do Espírito Santo, defendeu o aumento do teto máximo para incluir mais empreendimentos no Super Simples.
Outra sugestão apresentada por Paulo Folheto é estabelecer uma regra de escalonamento de crescimento econômico, como é feito com o imposto de renda, para que as empresas possam continuar crescendo sem perder os benefícios do Super Simples.
As críticas da oposição à política econômica do governo federal, na avaliação de Francisco Chagas, do PT de São Paulo, são infundadas e irresponsáveis. O deputado assegurou que a atual situação macroeconômica do país é sólida e confiável.
De acordo com Francisco Chagas, a inflação está sob controle e as reservas cambiais atingiram cifras recordes na última década. Além disso, o parlamentar informou que o índice de desemprego no Brasil é o segundo mais baixo do planeta, ficando atrás apenas da China.
Mesmo com o reflexo da crise internacional, o Brasil tem mantido o crescimento, o que, segundo Beto Faro, do PT do Pará, pode ser comprovado pelo Produto Interno Bruto e outros indicadores econômicos. Para o deputado, as críticas feitas ao governo podem ser atribuídas ao clima eleitoral que toma conta do país.
Beto Faro citou as conquistas dos trabalhadores nos últimos anos, como o aumento do salário mínimo e do nível de emprego. Ele informou ainda que o Pará recebeu recursos significantes do governo federal para programas essenciais, sendo que o Minha Casa Minha Vida superou a meta inicial prevista para o estado.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto que regulamenta a profissão de atendente de telemarketing. Para Luiz Sérgio, do PT Fluminense, a proposta é fundamental para dar segurança e valorizar os profissionais da área.
O Brasil tem cerca de 1 milhão de profissionais de telemarketing, sendo que 70% são mulheres e 90% são jovens de 18 a 25 anos. Ao destacar a importância do setor, Luiz Sérgio afirmou que é preciso garantir o direito desses trabalhadores, que muitas vezes são explorados por empregadores de má fé.
No último domingo, 25 de maio, foi comemorado o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. Osmar Serralho, do PMDB, informou que, para lembrar a data, a Associação Comercial do Paraná divulgou em jornais do Estado a carga tributária paga pelo contribuinte anualmente.
De acordo com Osmar Serralho, só nos primeiros 5 meses do ano, o governo federal arrecadou quase 700 bilhões de reais em impostos. No entanto, o parlamentar avaliou que o dinheiro arrecadado pela União não é revertido em serviços públicos de qualidade para a população.
Meio ambiente.
O IBAMA realizou operação de combate ao contrabando de madeira às margens da BR-163, próximo a Novo Progresso, no Pará. Indignado com a forma como foi conduzida a ação, Zequinha Marinho, do PSC, afirmou que os agentes agiram de forma repressora, prendendo e humilhando trabalhadores inocentes.
Zequinha Marinho lembrou que alguns veículos de moradores da região já foram queimados por funcionários do IBAMA. Para o deputado, o Poder Executivo precisa intervir rapidamente na região para que casos como esse não aconteçam novamente.
Agricultura.
Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, defendeu a criação do Conselho Profissional dos Técnicos Agrícolas e Industriais do Brasil. Para o deputado, é preciso investir na produtividade e na inovação do setor, a fim de que os trabalhadores sejam valorizados.
Giovanni Cherini pediu ainda apoio ao Ministério do Trabalho para que ajude na regulamentação dos profissionais de nível técnico. Para ele, esses trabalhadores ainda estão vinculados a regras discriminatórias que precisam ser atualizadas.
A Copa do Mundo abriu diversas oportunidades para que pequenos produtores rurais ofertem seus produtos durante o evento. Luci Choinac, do PT catarinense, elogiou a iniciativa do governo federal e afirmou que o Mundial também poderá expandir as possibilidades de exportação de matéria-prima brasileira.
Para a deputada, trata-se de uma oportunidade única para que o Brasil seja reconhecido como um dos maiores produtores rurais do mundo. Luci Choinac destacou que a agricultura familiar brasileira possui não somente diversidade em seus produtos, mas principalmente qualidade.
Homenagem.
O PDT completou 34 anos de fundação. O líder do partido na Câmara, Vieira da Cunha, do Rio Grande do Sul, lembrou que as raízes da legenda estão no PTB, criado por Getúlio Vargas na década de 40. Ele também ressaltou o papel de Leonel Brizola na organização dos trabalhistas em um novo partido político.
Segundo Vieira da Cunha, a Carta Testamento de Getúlio Vargas baliza a ação política dos trabalhistas. Ele lembrou ainda que o PDT integra a Internacional Socialista, organização mundial que reúne 164 partidos de vários países.
Eleições.
O presidente Henrique Eduardo Alves deve se reunir com o ministro Dias Toffoli, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para discutir a mudança no número de cadeiras por bancada estadual já para as eleições deste ano.
A nova distribuição foi feita com base nas mudanças populacionais registradas pelo censo de 2010. Segundo a decisão do TSE, 8 estados perdem deputados na Câmara e outros 5 ganham.
Saiba mais sobre o assunto, que é polêmico e que traz opiniões divergentes entre os parlamentares, na reportagem de Silvia Munhato.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, disse que a casa está muito insatisfeita com a decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de manter a mudança no número de cadeiras por bancada estadual para as eleições de 2014, que havia sido decidida no ano passado pelo Tribunal. A Câmara havia assustado a resolução logo em seguida, por meio de um decreto legislativo, mas o Tribunal considerou que somente uma lei complementar teria esse poder. O presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, diz que outra possibilidade seria uma declaração de inconstitucionalidade da decisão do tribunal.
Na decisão proferida por esta corte, o que se fez foi apenas cumprir o estabelecido na lei complementar. Assim, somente uma nova lei complementar ou uma decisão jurisdicional que declarasse inconstitucional esse dispositivo para subtrair do Tribunal Superior Eleitoral a competência que o Congresso lhe deu.
Henrique Eduardo Alves afirmou que vai tentar conversar com o ministro Dias Toffoli.
Uma decisão dessa vem confronto mesmo com a vontade do Poder Legislativo, que é quem faz as leis. Então vamos ver com o Renan Calheiros qual será o encaminhamento, até porque o Poder Toffoli é uma pessoa que tem uma relação muito boa conosco, com a formação democrática, que sabe ouvir. Procurar uma conversa imediatamente.
Já existem ações protocoladas no Supremo Tribunal Federal questionando a mudança feita pelo TSE. Por ela, 8 estados, Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba e Piauí, perdem deputados na Câmara. E 5 ganham: Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina e Pará. O total permanece em 513. O TSE fez a nova distribuição com base nas mudanças populacionais verificadas pelo censo de 2010. Com a mudança federal, o total de deputados estaduais também muda. O deputado Wilson Filho, coordenador da bancada da Paraíba, que perdeu 2 deputados, diz que vai lutar para manter a decisão da Câmara.
Imaginem o pior parlamentar do mundo. Ele ainda tem direito às suas emendas parlamentares, que hoje são somadas quase 15 milhões de reais, que são enviadas para os municípios crescerem. Então, de forma muito por baixo, a Paraíba já perde 30 milhões por ano, e isso é muito ruim.
O deputado Beto Faro, coordenador da bancada do Pará, que ganhou 4 deputados, defendeu a revisão regular das bancadas.
Nós temos, por exemplo, só para fazer um comparativo ali próximo, o Maranhão com 18 parlamentares, nós com 17, sendo que nós temos quase 2 milhões de habitantes a mais do que o estado do Maranhão.
O TSE também decidiu que as novas regras que mudam a distribuição de cotas do fundo partidário e o tempo de propaganda não são válidas para as eleições de 2014, porque deveriam ter sido aprovadas um ano antes do processo eleitoral desse ano. Da Rádio Câmara, de Brasília, Silvia Minhato.
O TSE manteve a redefinição das vagas de 13 bancadas estaduais na Câmara. Pela decisão, a partir da próxima legislatura, 8 estados perderão e outros 5 ganharão cadeiras na casa. Espiridião Amin, do PP catarinense, elogiou a decisão que, de acordo com o deputado, reforça o princípio da democracia.
As alterações têm como base os resultados do censo 2010. Espiridião Amin destacou que as composições dos legislativos estadual e municipal são vinculadas às bancadas federais. Dessa forma, a resolução também altera a distribuição das vagas dos deputados estaduais e vereadores.
Saúde.
O Ministério da Saúde divulgou portaria informando que o SUS vai financiar abortos quando a gravidez é decorrente de estupro, se acarretar risco de vida à gestante ou se for uma gestação de anencéfalo. No entanto, Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, acredita que o decreto vai facilitar a prática do aborto ilegal no país.
Haroldo de Oliveira informou que as Santas Casas, responsáveis por 70% dos atendimentos do SUS, se manifestaram contra a decisão do Poder Executivo. Segundo o parlamentar, se não houver mudanças nas regras, as Santas Casas poderão cancelar o atendimento pelo Sistema Único de Saúde.
Educação.
Defensor do Plano Nacional da Educação, Gustavo Peta, do PCdoB de São Paulo, acredita que a aprovação da proposta vai impulsionar o desenvolvimento social e econômico do Brasil. O texto, que valerá para os próximos 10 anos, estabelece que 10% do PIB brasileiro seja investido na educação pública.
O PNE ainda estabelece 20 metas para melhorar os índices de ensino. Entre eles, Gustavo Peta destacou a universalização da educação infantil para crianças de 4 a 5 anos e a oferta de escolas em tempo integral para pelo menos 25% dos alunos da educação básica.
Esporte.
Ao defender os investimentos para a Copa do Mundo, Inocêncio Oliveira, do PR pernambucano, pediu ao povo brasileiro que pare com as manifestações durante a competição. Para ele, a população deve se orgulhar da capacidade do país realizar um evento dessa natureza.
Inocêncio Oliveira acredita que o Mundial de Futebol deixará um importante legado ao país, especialmente com as obras de infraestrutura e melhorias na mobilidade urbana. Além disso, o deputado elogiou as obras dos estádios das 12 cidades-sede e afirmou que os espaços serão bem aproveitados no futuro.
Segurança Pública.
O mapa da violência mostra que em 2012 o Brasil registrou o maior número de assassinatos desde 1980. Alarmado com os dados, José Aníbal, do PSDB paulista, informou que naquele ano ocorreram mais de 56 mil homicídios, sendo que 60% das mortes foram de jovens entre 18 e 25 anos.
José Aníbal acrescentou ainda que 25% da população das cidades brasileiras que possuem mais de 500 mil habitantes já sofreu com a falta de segurança pública. Na opinião do deputado, o governo federal precisa agir rapidamente para que esses números sejam reduzidos de forma significativa no país.
O mapa da violência registrou mais de 56 mil homicídios em 2012 no Brasil. Lincoln Portela, do PR Mineiro, avaliou que a curva da criminalidade é ascendente, já que o mesmo estudo apontou que em 2011 o número foi de 50 mil assassinatos.
Lincoln Portela ressaltou ainda que a violência no trânsito mata cerca de 50 mil pessoas todos os anos nas estradas brasileiras. Para o parlamentar, a descrença familiar e o enfraquecimento das forças policiais por parte da imprensa são fatores importantes para o aumento da criminalidade.
O Ministério do Turismo estima que durante a Copa o Brasil deve receber 600 mil estrangeiros e mais 3 milhões de turistas nacionais. Para Arnaldo Jordi, do PPS Paraense, a previsão pode contribuir para aumentar os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes, especialmente no Nordeste e no Rio de Janeiro.
Arnaldo Jordi criticou ainda a decisão do governo de dispensar os alunos das aulas no período do Mundial. Para ele, a iniciativa aumenta a vulnerabilidade das crianças à exploração sexual. O deputado observou que na Copa da África do Sul houve um crescimento de 63% nos casos de abusos.
Instalada na tarde desta quarta-feira, a CPI mista da Petrobras vai ser presidida pelo senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba.
Já o deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, foi indicado para ser o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito.
O repórter Tiago Miranda acompanhou a instalação da CPMI e traz mais detalhes sobre o cronograma de trabalhos.
O deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, ex-presidente da Câmara de 2011 a 2012, foi indicado para a relatoria da CPI mista da Petrobras. Ele deve apresentar seu plano de trabalho na segunda-feira, às 5 da tarde. A votação deve ser na terça-feira.
Estamos começando a conduzir um caminhão, um FENEME, que certamente não vai iniciar na velocidade que todos gostariam que iniciasse, mas que vai adquirir durante o processo um ritmo, né, uma velocidade que seja capaz de produzir um relatório bom, consistente e que investigue tudo aquilo que precisa ser investigado.
Já foram apresentados 542 requerimentos à comissão e o relator afirmou que precisa analisar todos para apresentar seu plano de trabalho. Marco Maia criticou a pressa em querer chegar ao resultado da CPMI antes das eleições de outubro. A indicação de Maia foi feita pelo presidente do colegiado, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, eleito nesta quarta-feira. Vital do Rego também é o presidente da CPI do Senado, instalada há 2 semanas. O senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, foi eleito vice-presidente da comissão. O senador Aécio Neves, do PSDB Mineiro, apresentou um plano de trabalho alternativo para a investigação. Ele sugeriu, com o apoio da oposição, a convocação e quebra dos sigilos bancário, telefônico e fiscal de 4 pessoas, como o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Ele criticou também os 45 dias entre a leitura do pedido de criação da CPI mista e a instalação ocorrida nesta quarta-feira. Aécio Neves também sugeriu a divisão dos trabalhos da comissão em 5 sub-relatorias, entre elas uma específica para investigar os contratos da estatal com empreiteiras. O líder do governo no Congresso, o senador José Pimentel, do PT cearense, que é o relator da CPI da Petrobras no Senado, lembrou que todas as convocações solicitadas por Aécio Neves já foram feitas pelos senadores. Para Pimentel, seria essencial ampliar a análise da CPI mista para outros problemas da empresa, como o afundamento da plataforma P36 em 2001, maior plataforma de produção de petróleo em alto mar à sua época. O acidente aconteceu durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso na presidência da República. O líder do Democratas, deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, disse que a oposição precisará vencer o bloqueio do governo, que, segundo ele, não quer a investigação.
A gente tem que fazer um esforço tremendo por parte da oposição para vencer a obstrução governista, que não quer investigação. A vontade da sociedade é apurar as graves denúncias envolvendo a Petrobras e, para que isso aconteça, evidentemente que a gente tem que criar fatos, desvendar o mistério e a caixa preta envolvendo a Petrobras.
Mendonça Filho diz que seu partido irá obstruir a votação da proposta de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, para 2015, para que o parlamento não entre em recesso em 17 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Votação.
No início da sessão deliberativa desta quarta-feira, o plenário aprovou as emendas do Senado à medida provisória que amplia o parcelamento de débitos tributários, o chamado refis da crise, para dívidas que venceram até 31 de dezembro de 2013.
A nova adesão deverá ser feita até 31 de agosto de 2014. A matéria será enviada à sanção presidencial.
Os deputados também aprovaram o projeto de lei de conversão do Senado para a medida provisória que isenta os importadores de álcool do pagamento do PIS, PASEP e da COFINS, além de fazer mudanças em outros assuntos tributários.
O plenário ainda aprovou a medida provisória que abre crédito extraordinário de 5 bilhões e 100 milhões de reais, cuja maior parte, 4 bilhões e 900 milhões de reais, é destinada ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. A matéria será enviada ao Senado.
Os deputados iniciaram o debate sobre o projeto de lei do Executivo que institui o Plano Nacional de Educação, PNE, para os próximos 10 anos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Eu sou Paulo Gonçalves. Boa noite.
Uma ótima noite a você, eu sou José Carlos Andrade. Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.